No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
No último dia útil desse nosso Março Mulher, que, dentre outras coisas, marca o fim da promoção do livro Gênero em Pauta, a ser sorteado já no próximo domingo, às 9h45. Anote, vai ser no programa Natureza Viva, que você pode acessar em radios.ebc.com.br. Viva Maria, saúde o povo e pede passagem às brasileiras, que de Maria Quitéria a Carlota Pereira Queiroz, primeira deputada brasileira, todas a seu tempo, que lutaram por liberdade e igualdade.
São donas de casa, professoras, bailarinas, moças, operárias, prostitutas, meninas. Lá do breu das brumas, vem chegando a bandeira. Saúde o povo e pede passagem à mulher brasileira.
Pois é, no último 8 de março, todas essas guerreiras reafirmaram a defesa dos direitos a duras penas conquistados por todas aquelas que nos antecederam nessa luta. Destaque para a lei de importunação sexual, que teve sua efetividade testada durante o Carnaval 2019. Mas, para além disso, a OAB, por exemplo, tomou uma decisão exemplar. Por decisão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovou no último dia 18 a edição de uma súmula, tornando casos de agressões e violência contra a mulher fatores que impedem a inscrição de bacharéis em direito nos quadros da entidade. A chamada carteirinha da OAB, que é um documento imprescindível para o exercício da advocacia em nosso país. O pedido foi feito pela Comissão Nacional da Mulher Advogada sobre os quesitos que tratam sobre a idoneidade moral para a obtenção da inscrição como advogado. E a doutora Carolina Costa Ferreira, integrante da Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero e professora de Direito do UNICEUB, com certeza comemorou essa importante determinação. É com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina, tudo bem?
Tudo bem, Mara. Muito obrigada pelo convite. Um prazer participar do programa Viva Maria.
Pois é, estamos aqui comemorando, inclusive, alguns avanços que marcaram esse nosso Março Mulher. A lei da importunação sexual, né? Que foi testada durante o Carnaval, uma coisa até bem pouco tempo impensável, né? Já que era senso comum que as mulheres pudessem, durante o Carnaval, sofrer todo tipo de assédio, né?
Exatamente, Mara. Na verdade, a Lei 13.718, de 2018, entrou em vigor em setembro do ano passado e preencheu uma lacuna nas nossas leis relacionada exatamente à questão da importunação de mulheres, mulheres e homens, porque ela pode ser aplicada a ambos, mas as mulheres são muito mais importunadas do que os homens em espaços públicos em relação à sua liberdade sexual. No caso da lei, antes nós só tínhamos os crimes contra a dignidade sexual, que são os crimes de estupro, e as contravenções penais, que se ligam à perturbação da tranquilidade. Percebe-se que todas essas relações de assédio, quando estão na legislação, só estão contando com uma relação hierárquica. Não havia, até então, a tutela da liberdade do corpo das pessoas. Então, essa lei foi muito importante para deixar um aviso de que a importunação sexual hoje é crime. Então, nós percebemos que depois do Carnaval houve muitas ocorrências no sentido de se investigar essa prática de crime, e agora a gente acompanha a atuação do sistema de justiça no sentido da investigação e do processamento e da condenação por esses crimes.
Pois é, as mulheres brincaram com muito mais liberdade o Carnaval, né?
Exatamente. Nós vimos muitas campanhas ao longo do Carnaval no sentido de se proteger a liberdade da mulher. A campanha, por exemplo, Não é Não, Não ao Assédio. Vimos muitas iniciativas nesse sentido. A gente espera que essas iniciativas tenham contribuído para a diminuição da prática da importunação sexual.
Agora, merece menção honrosa a decisão da Comissão Nacional da Mulher Advogada em pressionar a OAB no sentido de tornar essas agressões e violência contra a mulher fatores de impedimento para a inscrição de bacharéis em direito nos quadros da entidade, não?
Sem dúvida, Mara. É importante a gente primeiro pontuar que essa forma de atuação da Ordem dos Advogados do Brasil não é uma atuação criminal, mas é uma atuação simbólica no sentido de se dizer que advogados têm compromisso com a defesa dos direitos humanos, advogados têm compromisso com um comportamento ético, com um comportamento social adequado. E quando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil determina que pessoas que estejam sendo investigadas ou que já tenham sido condenadas por violência doméstica e familiar contra a mulher, por violência de gênero, não devem ter a carteirinha da ordem, não devem ser considerados advogados, isso dá uma resposta à sociedade de que essa prática é socialmente inadmissível. Que não é possível que a gente tenha em espaços de poder pessoas que militem numa determinada causa e não respeitem as demais, especialmente o respeito às mulheres e o respeito aos direitos humanos. Então, sim, é de se comemorar essa iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil e a gente espera também que outras carreiras jurídicas tomem a mesma iniciativa, como a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria, que também se inspirem nessa ação da OAB e também emitam as mesmas opiniões a respeito da indignidade de pessoas que praticam violência doméstica e familiar contra as mulheres no exercício dessas funções que são tão importantes para toda a sociedade.
Pois é, e eu acredito que tenha, de alguma forma, influenciado essa decisão aquele episódio recente no Rio de Janeiro, onde uma empresária foi espancada durante 4 horas por um advogado já no primeiro encontro, depois de 8 meses de conversa pelas redes sociais, né?
Exatamente.
Agora, nesse caso da Elaine Caparrós, de 55 anos, né? O Vinícius Batista Serra, advogado de 27, ele poderá sofrer alguma sanção em função do delito praticado?
Considerando que a decisão possui efeitos a partir do momento em que foi publicada, provavelmente não. Mas quando houver uma condenação, porque sem dúvida haverá uma condenação, nesse caso específico do Rio de Janeiro, pode haver a abertura de um processo administrativo disciplinar no Conselho Federal, no Conselho, na Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, para que se investigue a sua conduta e para que ele não possa mais advogar.
Torcemos por isso e queremos, ao mesmo tempo, agradecer muitíssimo a doutora Carolina Costa Ferreira. Estamos no caminho certo. Viva Maria!
Viva Maria! Muito obrigada, Mara.
Foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Até breve.
Até breve. Um abraço.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.